Seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Especialista. Eu sou o Márcio Marques e hoje nós temos a queridíssima Luísa Magrinho, direto de Portugal, para bater um papo com vocês. Por favor, uma salva de palmas! Seja muito bem-vinda, Luísa! Prazer ter você aqui. É um prazer ter você. Eu sei que a gente está com uma diferença de fuso horário aí de pelo menos 3 horas. Então, com certeza, eu sei que foi complicado para você passar esse tempo e conversar um
Não, não,
pouquinho.
tudo
Deixa eu contar
certo,
para vocês um
obrigada.
pouco, antes da Luísa, de já dar a palavra para Luísa, deixa eu contar para vocês como eu conheci o trabalho dela. Eu sou curador da Groover, não sei se vocês já conhecem, e a Luísa mandou a música dela, chamada Inês. A primeira impressão que eu tive é assim, puxa, esse português é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas engraçado, Luísa, porque eu não conseguia perceber o seu sotaque português de Portugal. Parecia muito alguém do interior de Minas, alguém do interior do Rio de Janeiro. Então foi
Bom,
muito
obrigada.
gostoso. Foi muito gostoso ouvir. Enfim, só dando um pano de fundo para quem tá chegando agora. Luísa, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigada eu pelo convite, que amoroso, obrigada.
Maravilhoso.
Fico
Você
muito
está
feliz de estar
onde em
aqui.
Portugal?
Eu estou neste momento em Lisboa, na verdade, mas a minha casa é numa cidade ao lado de Lisboa, é praticamente a mesma coisa, na verdade.
Tá?
Mas pronto, estou mesmo aqui na capital, portanto, bem centrado.
Legal, muito bom. Eu assisti um pouco dos seus tutoriais no seu canal do YouTube e eu vi
Ah,
você, assisti você ensinando o ukulele. E aí,
sim.
em um determinado momento, você fala: ai, desculpa pelo meu sotaque. Estava cantando uma música em português do Brasil. Desculpa pelo meu sotaque português do Brasil, que não é tão bom, coisa e tal, porque eu sou brasileira, mas a minha. Mas não sei se é isso. Sou
Não,
brasileira e fui
eu
pro
sou portuguesa. Eu sou
portuguesa.
portuguesa, nasci cá, sempre vivi cá, vou algumas vezes ao Rio de Janeiro porque a minha mãe é de lá e eu tenho
Ah,
muita família lá.
tá.
Mas o meu pai é português e tudo começou cá. Toda a
Ah,
história começou cá.
que legal, que legal. Então sua família tá um pouco em Portugal, um pouco no Brasil.
Sim, exatamente. Inclusive,
Maravilhoso.
no ano passado, eles são do Rio, e no ano passado eu fui lá, já não ia há quase 7 anos, e para o ano vou outra vez.
Que legal, maravilhoso. Talvez por isso eu tenha percebido que o seu sotaque, ele fica um pouco lá, um pouco cá, né? Que
Eu
legal.
tento.
E me conta um pouco dessa sua história com o Brasil, sua mãe aqui, seu pai aí. Me conta um pouco dessa história da família que tá um pouco lá na Europa, um pouco no Brasil. Como que é isso para você?
Então, a minha mãe sempre quis que eu tivesse o máximo aí, ou perto da família que está aí, e por isso nunca houve uma quebra de relação familiar. Eu até me sinto mais próxima dos meus familiares que estão no Rio do que aqueles que estão cá, do lado do meu pai, no caso.
Tá.
Claro que também gosto muito deles, como é óbvio, mas sinto que me identifico muito mais, porque são também super criativos, gostam muito de teatro, de música, de moda, inclusive, e acabo por ter muito mais temas de conversa com eles, e por isso é que eu gosto tanto de ir aí sempre que consigo, não é?
Que
Que é
legal.
complicado, mas vou.
Lógico.
Sim.
Que legal.
E pronto, e com a internet também facilita muito toda essa comunicação, como é óbvio.
Com
A minha mãe
certeza.
também sempre ouviu muita música brasileira e desde pequena que eu fui super influenciada a ouvir esse tipo de música, seja Maria Gadu, Elis Regina, Tom Jobim, inclusive o meu nome foi influenciado também de uma música do Tom Jobim, que é Luísa, mas com Z, e o meu nome é com S, bem português. E pronto, cá em Portugal, o meu pai não ouve assim muita música, por acaso é mais rock, mas não ouve muita música. Foi mesmo da minha mãe que eu puxei esse lado mais artístico e dessa parte da família do Brasil.
Que legal, que legal. Você acabou de lançar um EP com 4 músicas chamado Tempo, e eu percebo que você transita um pouquinho entre a música brasileira e também a música portuguesa. É calculado, é pensado quando você vai cantar, tentando trazer um pouco mais o sotaque brasileiro? e também às vezes em mais o sotaque português, porque eu percebo que uma música, por exemplo, vamos ser mais específico para o público entender. Quando você canta Fevereiro e quando você canta Vemo-nos Depois, me parece que o seu sotaque português aparece muito mais do que em Inês e Meu Bem. Isso é algo pensado? Como que funciona isso para você?
Então, é propositado, na verdade. Ou seja, tanto a Fevereiro que a vemos depois é super português, é como eu estou a falar neste momento e é o meu sotaque no meu dia a dia, digamos.
Claro.
Enquanto a Meu Bem e a Inês já foi mesmo propositado para o público brasileiro e por isso eu quis tentar puxar o máximo sotaque que eu consigo brasileiro.
E ficou ótimo, e ficou ótimo.
Pronto, obviamente que nota-se que não é totalmente 100% realista, mas eu tento o meu melhor.
Não, mas ficou perfeito. Tanto que quando eu ouvi a primeira vez, ainda na Groover, eu fiquei analisando. Me parece português brasileiro, mas eu sinto um fundo de Portugal nessa fala.
Sim, mas eu também gosto disso, honestamente, porque traz uma realidade, ou seja, é muito autêntico, tá,
Claro.
a trazer um sotaque que, na verdade, é uma mistura e que eu não consigo forçar, é aquilo que existe e pronto.
Sim. Como é para você? Como que está a sua carreira hoje em Portugal? O que que você tem feito? Eu percebi que você já fez alguns programas de televisão. Eu percebi que você fez alguma divulgação que é muito interessante. Como que está hoje a sua carreira em Portugal?
Olha, eu sinto que é tudo muito recente. Eu comecei no início deste ano a lançar os temas e agora finalizei finalmente o EP e lancei o EP e vou começar a fazer alguns concertos, que ainda não tem sido o meu foco, mas vai começar a ser. Não sei, sinto que é tudo muito recente, ou seja, ainda estou a ganhar público. As pessoas ainda estão-me a conhecer, eu tenho apostado muito nas minhas redes sociais, inclusive trabalhei com uma equipa do Rio também, que são duas meninas que também são cantoras, que é a Beatriz e a Fé, que tem uma banda que é as Sal Doce, e elas estão as duas a ganhar muita visibilidade agora, e elas ajudaram muito nessa questão das redes sociais, porque elas têm mesmo uma plataforma que se chama Faísca. E focam-se muito na publicidade do artista nas redes sociais. E para mim fez uma grande diferença, para começar a chegar às pessoas tanto do Brasil como em Portugal, que é o meu foco, são os dois. Eu adorava um dia ir ao Brasil e fazer um concerto, por muito pequenino que o concerto fosse, eu amava. Acho que é assim um sonho tornado realidade. Quem sabe, não é? Já que vou ir para o ano.
Lógico,
Talvez.
lógico.
Mas sim, neste momento o meu foco está mesmo em fazer concertos, mesmo que sejam espaços pequenos, acho que é super importante estar envolvida com as pessoas presencialmente, não é? Porque isto das redes sociais, às vezes eu mesmo perco um pouco a noção a quantas pessoas eu estou de facto a chegar, porque os números que aparecem lá não parecem reais. O que é que são 100 pessoas? O que é que são 1.000 pessoas? Não consigo visualizar, enquanto aquele contacto visual e verbalizar, comunicar mesmo com as pessoas faz toda a diferença e motiva-me também muito mais a continuar, como é óbvio.
Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do seu lançamento do EP, Tempo. Ele foi lançado recentemente, está super novinho, está quentinho ainda saindo. E eu percebo que essas quatro músicas elas passeiam por uma série de referências. Me conta um pouco dessas suas referências musicais e o que que você trouxe. Você compôs todas essas músicas? Como que foi esse processo de lançamento e de produção?
Então, eu sempre escrevi muita música quando era mais nova, mas sempre para mim. Nunca pensei alguma vez lançar músicas cá para fora,
Deixa eu te
mas
interromper. Essa informação é interessante. Por que sempre compôs para você e não para as outras pessoas?
porque eu precisava de terapia, né? Aquilo foi. Aquela foi a forma que eu consegui.
Fantástico, fantástico, porque isso é muito
Escrevia
comum,
muito
né?
em inglês, o que é muito estranho, porque hoje em dia não escrevo em inglês e nem me vejo a escrever em inglês, mas na altura era o que eu consumia mais em termos de filmes e músicas, então escrevia em inglês, com as falhas que fosse, mas escrevia e
Tá.
era super deprimente. Mas quando eu. Houve um dia, não sei bem, foi quase na pandemia, em fevereiro. Que eu comecei a pensar, vou escrever uma música em português, que é muito difícil escrever em português, é uma língua extremamente difícil de escrever, e vou tentar mesmo, vou esforçar-me como se isto fosse para eu lançar eventualmente, ou para mostrar a alguém. E foi assim que nasceu a Fevereiro, na verdade.
Que
Foi
legal.
há 3 anos atrás, foi uma dor de cabeça na altura, porque demorei imenso tempo a escrevê-la. Sinto que ela já passou por várias fases, e eventualmente comecei a escrever também as outras. Mas a Fevereiro foi o ponto de início para tudo. E depois foi começar a mostrar a amigos meus, a Fevereiro e outros temas que ainda não estão cá fora, e eles a dizerem: manda cá para fora, quero ouvir, quero mostrar a outras pessoas. E aquilo foi entrando na minha cabeça, não é? E eu, tá bom, então vou procurar como é que isso se faz, porque é um mundo lançar músicas, é todo um processo. E fui conhecendo pessoas que estavam a fazer a mesma coisa, fui questionando, fui tentando perceber. Foi assim que eu consegui um produtor. O produtor começou-me a ajudar e a dar-me outras referências também. E eventualmente continuei a escrever, com o propósito de lançar um EP. Queria lançar um EP, não sabia bem qual era o conceito, o que é que eu queria no EP sequer, mas tinha algumas músicas prontas, tinha a Fevereiro, tinha a Meu Bem. Apenas a Vemos Depois e a Inês foram já dentro do processo já da produção que eu escrevi, e eventualmente percebi que cada música que eu escrevi, quando as ouço, eu consigo voltar ao momento onde estava quando a escrevi. E comecei a refletir muito sobre esta questão de tempo e de quando ouves uma música, seja ela qual for, às vezes consegues voltar ao tempo atrás de quando ouviste pela primeira vez, ou quando estavas num sítio específico, ou a ouvi-la, ou com alguém, e eu gosto muito disso. E comecei a pensar no tempo, o que é que significa quatro músicas, porque eu só queria lançar quatro, porque já estava farta do processo de produção, já só queria lançar. E pensei, quatro estações do ano, tempo, as quatro estações dividem a passagem do tempo num ano. E comecei a fazer esta simbologia, portanto, o conceito veio depois de tudo estar pronto, o que é um pouco estranho, às vezes acontece, mas por norma pensam primeiro num conceito e só depois é que criam. Aqui foi totalmente ao contrário, porque eu não estava pronta para lançar um EP, foi assim tudo muito louco. E foi assim, portanto, cada música, se ouvirem do meu EP, elas são claramente distintas, todas elas têm a sua própria identidade. E eu achei isso interessante também para conseguir distingui-las ao mesmo tempo, quando elas estão juntas faz sentido, naquela ordem específica do EP faz sentido elas serem assim e estarem dessa forma. E portanto temos a Fevereiro, que claramente é um inverno, porque, até pelo nome, pelo menos cá em Portugal, Fevereiro é inverno, no Brasil não, mas cá é muito frio, é cinzento. E a Fevereiro fala muito sobre a nostalgia e a tristeza também de um relacionamento passado. Já a Meu Bem é uma bossa nova, é assim uma tarde de verão na praia, portanto é um verão cá aqui em Portugal, como é óbvio. E Vemos Depois já é assim um fim de alguma coisa, e portanto um fim de verão já ir para o outono. E a primavera, a Inês, que é o florescer, é as flores a nascer novamente, o sol a abrir, e pronto, foi assim que
Que
tudo.
fantástico, que fantástico. E ouvindo você falar um pouco desse processo e do conceito, faz mais sentido depois que você ouve. Porque a gente vai começando as músicas e vai ouvindo uma animação e depois cai numa melancolia, numa leveza, numa sutileza. Vai passando por vários sentimentos e várias sensações no decorrer das músicas. E ouvindo você falar agora do conceito faz mais sentido ainda. Quando você pensou em lançar o EP, Existe hoje essa moda muito grande, né? Deixa eu ir para um outro caminho antes. Existe muito essa coisa de lançar um single porque eu estou começando um lançamento, uma carreira, uma história, ou lançar um EP de 4 músicas, 3 músicas, ou lançar um disco já grande, 12, 13 músicas. Você teve tempo para pensar nisso, ou o seu processo de composição e criação ele acabou te conduzindo para de cara lançar 4 músicas dentro de um EP? Como que foi
Eu
isso para você?
sabia que um álbum eu não queria. Eram muitas músicas para começar e eu queria ainda apresentar-me, e para mim não fazia sentido lançar um álbum já. Quis de facto começar com o single e lá está, porque toda a gente anda a fazer isso ultimamente, portanto, para mim fez sentido começar assim e fui lançando aos poucos até criar o EP no final, ou seja, até justificar o porquê de eu ter lançado primeiro aqueles singles e não outros e criar a história, pronto. Mas sim, houve esse pensamento, acho que foi tudo um pouco ao mesmo tempo, na verdade. Mas sim, houve essa preocupação.
Tá. Você é uma compositora que domina algum instrumento? Você toca algum instrumento que é a sua base? Ou você deixa a coisa fluir? Como que acontece para você o processo de composição?
Então, eu aos 9 anos eu comecei a tocar violino e pensei que ia ser violinista a minha vida inteira,
Que
mas
legal.
traumatizada, portanto não aconteceu. Não, eu toquei violino durante 9, 10 anos por aí
Olha.
e portanto eu tenho mesmo formação musical. Especializei-me mesmo nisso até aos meus 18 anos. Depois tomei outra vida na produção de espetáculos. Acaba por ser semelhante, de certa forma faz sentido para mim ter-me levado aí. Mas
Tá.
em termos de instrumentos, foi o violino, principalmente. Tive 2 anos de piano, portanto sei as bases do piano, mas não sei tocar muito elaboradamente.
Ok.
E sei o ukulele, porque acho fofíssimo e é pequenino como eu. E é super diferente para mim estar a tocar algo desse estilo, portanto também me quis desafiar a aprender nesse sentido, mas se eu pudesse eu aprendia todos os instrumentos e mais alguns.
E quando você vai compor, você usa o ukulele.
Não, por acaso não.
Qual é o seu processo de composição? O que que vem primeiro? A
Depende
letra, a
muito.
melodia, a base?
Depende muito, mas eu vou cantarolando sempre, não costumo pegar em instrumentos. Aliás, até a parte que eu tenho-a na minha cabeça, mas não, às vezes não consigo bem executá-la. Às vezes vou para o GarageBand, para um programa de computador, e vou fazendo algumas coisas. Outras vezes peço a uma amiga minha, que ela está-me sempre a acompanhar nisto, que é a Maria Inês Paz, que inclusive foi quem fez a melodia da guitarra para a Inês. E ela já, nós já nos conhecemos há muitos anos e eu digo, olha, faz alguma coisa para isto, e ela faz exatamente aquilo. Eu nem preciso lhe dizer mais nada.
Que
Ela
fantástico.
é mesmo, é mágico mesmo. Mas eu vou cantarolando, às vezes já tenho uma letra ou tenho sons, mas não é bem uma letra, e vou gravando no telemóvel e vai sendo assim. Depois a letra vem praticamente sempre primeiro, ou juntamente com a melodia da letra. Agora, os instrumentos vêm, por norma, vêm sempre depois.
Que legal! Isso é muito bacana porque tem muita gente que imagina que compor uma música, escrever uma canção, passa por um aspecto muito pedagógico, muito didático, muito formal, inclusive, né? Eu preciso ler uma partitura, eu preciso tocar super bem um instrumento, preciso dominar um instrumento. E às vezes esse processo que é um processo artístico, é um processo criativo, ele passa por essas inconstâncias, né? De, puxa, não domino um super instrumento, eu não sei que base é essa que eu tô criando aqui, eu só tenho uma melodia na minha cabeça, vou gravar aqui no celular mesmo e depois eu passo para alguém que vai me ajudar nessa produção e vai fazer a mágica toda acontecer, né?
Eu acho que não é crucial saber tocar um instrumento, obviamente que ajuda, e não é crucial também saber toda a formação musical do mundo. Ajuda, como é óbvio. Eu acho que o importante é ouvir muita música. Eu acho que é ter referências musicais e ouvir de facto o que está a acontecer e ter atenção a isso.
E nesse caso, o que você costuma ouvir? Quem são suas referências?
Ui, tanta coisa. Assim, eu gosto muito de Ana Vitória. É uma grande referência, assim, de praticamente todas as minhas músicas que eu componho. Lizzie McAlpine também é assim numa onda mais indie folk. Assim cá de Portugal, eu diria que Carolina Deslandes, a Maria Gadu também adoro.
Que legal.
Sim, e o Tiago Nacarato também, Beatriz Pessoa. Ai, não sei, tem muita gente.
Que legal, passa por uma vasta referência musical,
Sim,
né?
sem
Maravilhoso.
dúvida.
Eu quero voltar um pouquinho no assunto da música Inês, porque me chama muito a atenção essa textura da voz, essa suavidade da voz, essa coisa meio onírica que tem muita referência, inclusive, de Ana Vitória, né? Essa coisa
Super.
leve, suave, né?
Sim.
Super fofinha da voz.
Sim.
Isso é muito bonito de ouvir. Agora, prestando atenção na música, na letra, a gente eu, né? Eu tenho esse lado meio melancólico, eu confesso. E o meu trabalho autoral, inclusive, como cantor, passa também por essa linha mais melancólica, melodicamente falando. Quem é a Inês? Por que essa tristeza toda da Inês? Da onde ela surgiu? Quem é essa personagem Inês? De onde ela surgiu?
Olha, amigas, na verdade, não é uma grande personagem, é mesmo super real para mim. Eu primeiro tenho imensas amigas chamadas Inês, não sei porquê, mas houve duas em concreto que são super diferentes uma da outra, mas comecei a perceber que são super próximas de mim, primeiro, e eu vejo-as como irmãs. Eu sou filha única, por isso é assim que eu faço. Mas eu fui percebendo que as fragilidades delas eram sempre as mesmas. E elas não se conhecem, atenção. Mas era sempre relacionamentos falhados ou relacionamentos familiares mal resolvidos. Falta de autoestima, falta de confiança nelas mesmas, e eu acho que quando gostamos muito de alguém, pomos expectativas muito altas para aquela pessoa, de aquela pessoa, pá, para mim a Inês era a rainha, era dona dela mesma e super confiante porque era assim que ela se posicionava quando era problemas meus. Só que eu, ou seja, elas não seguiam os seus próprios conselhos e isso frustrou-me. Eu fiquei, não, afinal elas também têm lados maus, também têm fragilidades, lá está. E comecei a pensar muito sobre isso. E foi assim que eu fui começando a escrever, foi mesmo sobre as pessoas em si, as Inês que eu conheço. E por isso fala, portanto, a letra diz: o mundo te fez ser mulher. Com o pé no chão, vive sonhando e a sua alma vive dançando. Isto porque, para mim, e depois a certa altura também fui percebendo que a música também era para mim, o que é uma estupidez, mas sim. Porque pés no chão, vive a sonhar, para mim é, ok, ela tem imensos objetivos, mas ao mesmo tempo algo está a puxar-lhe para baixo, para a terra e que não deixa ir no seu potencial máximo, está ainda presa a alguma coisa, apesar de ela só quer dançar, só quer voar, só quer, enfim, libertar-se. Na verdade, é isto. E depois o que diz mais a letra? Também fala: você terá um grande amor, no meio da bagunça toda, vai encontrar alguém que não magoa. Fala sobre os relacionamentos, enfim, nestas idades, então, na idade que eu tenho 24 anos, tal como elas têm, e ainda estamos a tentar perceber o que é esta vida de amores, não
Sim,
é?
e é muito bonito de ouvir a melodia e a letra, porque é como se você realmente estivesse fazendo um carinho, um afago na Inês. É como se você dissesse para ela: calma, vai dar tudo certo, né?
Sim.
Esse momento é ruim, mas ele é passageiro, né? Hoje é
Exatamente.
noite, amanhã o dia abre, o sol vem e tudo novo vai acontecer. Então
Sim.
calma, não se desespere, porque vai passar. É muito
Sem dúvida.
carinhoso ouvir Inês. Mas ao mesmo tempo fica essa pergunta: por que que a Inês é tão triste, né? Por que que ela tá passando por essa mágoa tão grande? É bonito ouvir. E há uma identificação clara com essa coisa de relacionamento, das tristezas da vida, dos momentos, ainda mais no momento como nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil ou em Portugal, mas no mundo, né? Guerras em todos os lugares, as pessoas brigando por coisas tão, às vezes, superficiais e tão recorrentes como religião, e novamente sobre terra, enfim. E aí você percebe que essa tristeza que a Inês passa não é só da Inês, é do mundo inteiro. Todo mundo passa. Então é uma comunicação que a música demonstra que, calma lá, tá triste, mas vai passar. Né? Enxuga a lágrima, levanta a cabeça, que amanhã é um novo dia e com
É
certeza vai
mesmo.
ser melhor que hoje.
A música chama-se Inês, mas na verdade é para todo mundo mesmo.
Exatamente. É o que eu sinto, é o que eu sinto, é o que eu ouço e o que eu escuto quando eu percebo a delicadeza da letra e a comunicação que vai acontecendo com a melodia. Eu quero falar também sobre Vemo-nos Depois, com o Daniel Drake, que também é um ótimo cantor, inclusive.
Sou
Né?
fã, sou fã.
A melodia também é um dueto, essa música é um dueto, pelo que eu entendi, vocês compuseram juntos, certo?
Sim.
Como que foi o processo disso? Como que você. Quem convidou quem? Como que surgiu essa ideia de um dueto?
Ok, é assim, olha, por acaso foi no ano passado, quando eu estava no Rio, que eu comecei a compor a música e eu escrevi toda a primeira parte da música, portanto, aquela que eu canto, está igualzinha à primeira vez que eu escrevi e pensei que ia ficar assim, que ia ser só aquela parte, ia ser uma música super curta, mas pensei mesmo como se fosse uma canção de embalar. E portanto era esse o meu foco na altura, não mexi mais na música e assim ficou. Até que queria muito, depois, passado muitos meses, pensei em acrescentar uma voz masculina. E eu sempre quis testar o que acabámos por fazer, que é letras diferentes a cantar ao mesmo tempo, mas que as melodias vão acabando por se cruzar de vez em quando durante a música. E na altura até convidei primeiro um amigo meu, mas depois percebi que a voz dele, apesar de ser incrível, não era para aquela música. E lembrei-me do Daniel, que já conhecia há anos, e também está a começar a sua carreira musical. E convidei-o para me ajudar. Eu já tinha a estrutura também da voz masculina, a letra, mas houve coisas que mudaram porque ele quis mudar e eu também depois achei. Também ficou melhor, como é óbvio, e portanto acabámos por fazer os dois juntos, a parte da melodia do instrumental também, com o produtor, e ficou isto, que foi a loucura, porque foi super complicado. É difícil, é complexa, não é nada fácil, mas foi super desafiador, e eu adorei. No final fiquei, é a minha música favorita, pelo menos por enquanto. Eu tenho certeza que vou mudar em um dia destes, mas por enquanto é essa. Porque lá está, eu acho que ficou mesmo uma coisa quase Disney, quase musical, super teatral a certa altura. E eu adoro isso, eu adoro musicais. Portanto, fiquei radiante com o resultado final.
Fantástico. A melodia realmente é lindíssima, a condução da música como um todo, o arranjo é muito bem feito. Inclusive, quem é o seu produtor? Quanto tempo durou esse trabalho de produção das quatro músicas? Como que aconteceu isso?
Então, eu conheci o Rodrigo, o nome artístico dele é Trigo, com, portanto, Trego. E ele fez as músicas de uma amiga minha, e eu conheci-o assim, na altura eu não tinha conhecimentos de produtores, portanto, foi um pouco o destino que escolheu. E acabei por conversar com ele, por mostrar as minhas músicas, e fizemos primeiro a meu bem, na verdade, porque eu já tinha a meu bem praticamente feita. Eu fiz tudo no GarageBand sozinha. Depois eu só precisei que ele ajustasse algumas coisas, que desse os seus inputs, e assim o fez. E depois procedemos para as outras. Mas eu creio que ainda tenha sido um ano e meio,
Um ano e meio.
sim, por aí. senão 2 anos, muito
Tá, não é um
honestamente.
processo rápido, né?
Não é, não,
É,
não.
eu percebo que produção realmente passa por esse momento de maturação, né? A música, ela começa de um jeito, mas cria-se uma metamorfose, vai se transformando em outra coisa.
Sim.
E eu gosto muito dessa liberdade que muitas vezes o artista dá ao produtor de agregar elementos, intenções, essa questão de agregar pensamentos artísticos dentro de um contexto geral. Isso acaba deixando todo o processo mais divertido, além de ficar mais bonito de um contexto geral. Porque,
Claro.
por mais que nós trouxemos alguma referência gigante, o cesto de referência, e você imagina a música daquele jeito, quando a gente entrega esse pacote para o produtor, ele já consegue ter uma visão mais global de tudo, né? Ele já
Sim,
consegue,
muda tudo.
inclusive, entender esse produto como um produto para ser entregue ao público, enquanto a gente tem um carinho de pai ou de mãe.
E
Você
olha que
sente
foi bem
isso?
complicado para mim. Sim, eu sou bastante controladora. Essas coisas foi um processo. Mas ele também acabámos por ter essa conversa de, olha, mas se calhar chega para lá um pouco, deixa-me também fazer o que eu quero. E então foi difícil gerir essas nuances, mas quando na vemos depois, vê-se muito o reflexo do Rodrigo. Foi, eu creio que essa e a fevereiro foram as que ele teve mais inputs, porque não, a meu bem e a Inês são muito simples, é praticamente acústico, são instrumentos super simples e eu acabei por fazer previamente, antes de mostrar ao Rodrigo. Obviamente que ele também deu os seus inputs, lá está, do que é que fica melhor, o que é que fica não tão bem, mas já estavam praticamente finalizadas. Mas a vemos depois e a fevereiro são mais complexas a nível instrumental, vê-se logo a diferença e aí ele teve bastante liberdade para pôr o seu trabalho, como é óbvio.
Que legal, que legal. E o que vem pela frente, Luísa? Quais são as próximas etapas? Já tem alguma coisa engatilhada por aí no forno? Como é que tá esse processo criativo?
Olha, eu agora estou focadíssima nos concertos, como já tinha dito, e também quero lançar algumas versões do que já está lançado, umas versões acústicas, mas também vou continuar a lançar originais para o ano. Inclusive, eu quero muito que a viagem ao Brasil valha a pena, por isso vamos ver se eu faço alguma coisa quando fores aí.
Que legal.
Espero que sim. E é isso, talvez há algumas colaborações, mas está tudo em mente ainda, não está nada oficial, mas pronto, lei da
Maravilhoso.
atração.
Maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu quero encerrar pedindo para você falar um pouco para quem tá nesse processo artístico, nesse processo criativo. Que dica você daria para essas pessoas? O que é que elas precisam pensar, focar? O que que elas precisam fazer para tirar a música que tá só para ela na terapia e trazer isso para o mundo?
Acho que conhecer pessoas que estejam no mesmo caminho que tu, ajuda muito. Eu sinto que é um caminho solitário às vezes. Estamos aqui a trabalhar para o que é nosso, sempre a publicar coisas e a trabalhar, e acaba por ser muito isolado os nossos pensamentos e tudo aquilo que estamos a sentir. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, porque não vou mentir, às vezes é frustrante, as expectativas estão altas, não é? E depois às vezes não corresponde ou acontece alguma coisa que não estávamos à espera, e é preciso de amigos. Na verdade, é preciso de amigos e pessoas que nos compreendam nesse aspecto para percebermos que não estamos sozinhos. Eu tive uma grande sorte de ter amigos próximos que estão exatamente a passar pelo mesmo que eu, e isso motiva-me muito, até porque acabamos por fazer coisas juntos também e por nos ajudar. Eu sei, por exemplo, o contacto de alguém que te pode ajudar, ele também, e acabamos por ajudar assim mutuamente. Portanto, conhecer pessoas que estejam a passar pela mesma coisa que tu e que estejam no mesmo processo que tu. Lembrar o porquê de teres começado. Às vezes no caminho perdemos um bocadinho e ficamos, oh, será que devia continuar? Mas tentar lembrar sempre o porquê desse sonho ter nascido em nós e do porquê termos começado para continuarmos também.
Maravilhoso, fantástico. Eu acho que isso agrega muito. Eu acho que as redes sociais, de uma forma geral, acabam trazendo uma ansiedade muito grande, né?
Sim,
Porque
sem
a
dúvida.
busca por viralizar e se transformar na próxima estrela do momento é uma coisa que parece que tá ali, né? Palpável, parece que você consegue alcançar isso. E a gente sabe que esse processo ele não é tão viralizante assim. Ele conta com uma porcentagem de sorte muito grande, mas a gente sabe que não é só isso, não é só o talento, não é só uma música linda, não é só uma boa voz, não é só uma questão de ter um produto, mas tem várias questões envolvidas nesse processo. Você sente que a ansiedade trazida pelas redes sociais é uma coisa que atrapalha esse processo artístico?
Sem dúvida, a comparação com o outro, acho que é algo que eu ainda estou a aprender a lidar, até porque cá em Portugal, ao contrário do Brasil, aqui é tudo muito pequenino, é um país minúsculo em comparação convosco, então toda a gente se conhece, nem que seja das redes sociais, lá está. Então a comparação é muito forte, é porque é que aquela pessoa conseguiu e eu não? E começas a achar que o problema é teu, mas não é. Se continuares a trabalhar e a fazer o teu projeto e a seres autêntico, as coisas hão de aparecer e irão acontecer de certeza se continuares. Eu acho que o importante é mesmo isso, é continuar.
É isso aí. Gosto muito disso. É preciso continuar e fazer, produzir, trazer coisas ao mundo. Eu acredito muito nisso. Luiz, é um prazer falar com você. Um prazer
Obrigada, adorei.
conhecer. Um prazer conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua carreira. Um prazer ouvir você nas músicas. O EP tá lindíssimo. Eu desejo muito, muito
Obrigada.
sucesso. Espero que essas músicas alcancem tantas pessoas quanto você já sonhou. Que outras colaborações aconteçam, que outros amigos apareçam e que você consiga produzir cada vez mais, porque a gente precisa de música com fundamento, a gente precisa de música com história, a gente precisa de música com estações do ano, enfim, tudo isso precisa acontecer porque é o tipo de comunicação que a gente precisa hoje em dia, né? A gente vivencia muitas vezes um mundo muito superficial, até por conta das redes sociais, inclusive, que tem o seu lado maravilhoso, é inegável, mas também passa por essa questão muito, né, desprezível em alguns aspectos. Mas enfim, desejo muito sucesso para você, desejo
Obrigada.
muita música para você, que você alcance todo o sucesso que você busca na sua carreira.
Obrigada pelo convite, adorei esta conversa, juro. Já não tinha
Gostei
uma
muito.
conversa assim há muito tempo.
Que
É
bom.
sério.
Para quem tá chegando agora e ainda não conhece o trabalho da Luísa Magrin, eu vou deixar todos os links na descrição. Vai ter link pro clipe novo. Aliás, vai ter mais clipe?
Pois é, dia 25 de novembro.
Ah, olha aí, já tem um clipe de uma das músicas do EP, né? De Vemo-nos depois. Então,
Tem.
provavelmente tem coisa nova chegando por aí, o que é fantástico. Eu já vou deixar o link do Spotify da Luísa aqui na descrição. Vou deixar o link do canal dela do YouTube também. Então, chega lá, já vem com curtida, já se inscreve. Provavelmente vem muito material bonito pela frente. E é legal a gente trocar essas informações e essas figurinhas de Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Vai ser legal demais isso. Espero que você consiga produzir alguma coisa logo aqui no Brasil. De
Mesmo.
repente no Rio de Janeiro, para começar, né? Quem sabe?
Claro.
Final de ano tá chegando por aí. E mais uma vez, muito sucesso para você, Luísa. Obrigado pela sua
Obrigada,
participação e
eu.
pelo seu tempo.
Fico muito feliz. Obrigada. Obrigada a todos que ouviram e espero que tenham gostado desta conversa também.
Maravilhoso. Até logo!